Reportagem especial.
Pesquisa e desenvolvimento não tem apelo popular. Essa percepção é o que levou o deputado Paulo Piau, do PMDB Mineiro, a lançar uma frente parlamentar pela pesquisa e inovação. A ideia é envolver a sociedade na discussão com a Câmara sobre os mecanismos para estímulo à geração de produtos e serviços. E o primeiro entrave apontado por Piau ao fomento da inovação é a lei de licitações. Segundo o deputado, as regras impostas aos processos de compra e contratação com recursos públicos não levam em consideração as necessidades da pesquisa. Uma universidade ou instituto de pesquisa, diz Piau, pode demorar até um ano para realizar a compra de reagentes e equipamentos de alta precisão, por exemplo.
Os mecanismos de controle, né, impõem verdadeiro terror. Um erro formal, a pessoa pode estar condenada. Então, isso não é forma de trabalhar. Nós temos que voltar a ter mais confiança nos brasileiros. Evidentemente, quem errou intencionalmente, cometeu qualquer ato de corrupção, que o judiciário cumpra o seu papel e faça a devida punição, mas não condenar todos os brasileiros à paralisia.
De fato, é consenso entre os entrevistados por nossa reportagem que o governo precisa ter controle sobre o uso do dinheiro público, mas que as regras de licitação, como os critérios de compra pelo menor preço, precisam ser revistas para facilitar a pesquisa científica. O diretor de Desenvolvimento de Negócios e Relações Institucionais do Instituto de Pesquisas Eldorado, Paulo Roberto Santos Ivo, explica como o setor privado consegue equacionar essas duas necessidades.
Hoje nós fazemos 3 cotações para comprar qualquer coisa, serviço, produto. Compro pela melhor solução técnica e melhor e condição de preço. Às vezes você tem que comprar a solução técnica mais cara um pouco, mas você tem uma justificativa que é auditada. Você tem como dar um embasamento técnico para aquela compra.
Outro ponto da legislação que precisa ser rediscutido são as regras de incentivo fiscal para empresas que investirem em inovação previstas na chamada Lei do Bem. Segundo Paulo Ivo, ainda há dúvidas sobre sua aplicação, o que gera insegurança jurídica para as empresas.
Eu participei de uma reunião na Receita Federal, onde eles estavam questionando se software pode ou não pode ser desenvolvido dentro do conceito de Lei do Bem. Então, para o MCT pode, para a Receita tem dúvida.
Segundo o deputado Newton Lima, do PT Paulista, governo e Confederação Nacional da Indústria estão em busca de um consenso com a Receita Federal sobre a interpretação mais adequada da lei. O deputado, que acompanha as discussões, não descarta a possibilidade de uma revisão da norma para deixar mais claros os incentivos. Newton Lima propôs ao Conselho de Altos Estudos da Câmara dos Deputados um estudo sobre propriedade intelectual e patentes, outro ponto de tensão para o sistema de inovação.
Reconhecendo que esse é um dos temas mais importantes que justificam o fato de que o Brasil é o 13º produtor mundial de conhecimento, de pesquisa, e um dos últimos colocados no ranking internacional de patenteamento de inovação, no Conselho de Altos Estudos, por nossa proposição, está organizando um trabalho para verificar quais são os óbices que explicam essa situação e como superar esses problemas, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista de sugestões ao Executivo para melhoria de procedimentos.
O diretor de inovação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Fernando Landgraf, explica que as incertezas quanto ao valor de uma produção intelectual acabam dificultando a negociação de um projeto de inovação entre empresas e institutos de pesquisa.
Tem uma praxe que diz o seguinte: se a empresa banca 100% do custo de um serviço, a propriedade é da empresa. Agora, se por acaso uma parte desse custo é bancado por uma outra instituição, então o custo passa a ser compartilhado. Bom, mas será que quando a gente cobra um serviço de uma empresa, a gente cobra exatamente todos os custos? Ou tem uma parte do custo que está sendo invariavelmente coberto pelo Estado? Se você pensar que a formação daquele pesquisador é o resultado do investimento de 10, 20 anos do Estado naquele cara?
Segundo Landgraf, muitos pesquisadores acabam abrindo mão de uma possível patente antes mesmo de iniciar o projeto, para não perder a oportunidade de ter suas ideias aplicadas na indústria. Isso porque a simples possibilidade de uma pesquisa gerar inovação já modifica a negociação contratual entre empresa e instituto.
Todas as universidades e institutos estão criando seus núcleos de inovação tecnológica. E esse núcleo, ele enxerga dois objetivos principais, duas missões principais. Uma é incentivar a inovação e a outra é proteger a inovação. Essas duas missões são contraditórias, na medida em que você busca incentivar que a inovação se realize, ou seja transferida para uma empresa, e, ao mesmo tempo, busque proteger a propriedade intelectual do inventor.
Depois de equacionada essa relação, surge um novo entrave, a demora no processo de patenteamento. Fernando Landgraf diz que ele é naturalmente trabalhoso, pois é preciso verificar a existência de produtos similares e expor as características que diferenciam aquele que está sendo registrado dos demais. O que não é natural para Landgraf é o prazo para que uma patente seja concedida no Brasil, que, segundo ele, pode chegar a 6 anos. Para Landgraf, seria preciso equipar o Instituto Nacional de Propriedade Industrial para que ele analise as solicitações de forma mais ágil. De Brasília, Verônica Lima.
Reportagem especial.